Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia, ouvintes da Unijuí FM 106.9. Está no ar o programa Gestão Social e Cidadania neste sábado, 3 de junho de 2017, primeiro programa deste mês. E hoje a temática é sobre os investimentos da Escola da PAI aqui de Juí e as campanhas que são promovidas pela entidade, uma delas a rifa do Grenal Solidário. Permaneça em sintonia com a emissora e acompanhe as notícias da semana e os boletins da Rádio Web.
Notícias da semana.
Municípios gaúchos vão ter 360 milhões a mais por ano de ISS. As prefeituras gaúchas podem incrementar em até 360 milhões por ano a arrecadação de impostos sobre serviços, conforme a estimativa da Confederação Nacional de Municípios. Deputados e senadores, em sessão conjunta, derrubaram o veto do presidente Michel Temer, que invalidava parte da lei do ISS e impedia a redistribuição do imposto sobre serviços de leasing, planos de saúde e operações com cartões de crédito e débito. Com essa decisão no Congresso Nacional, passa a valer o texto da Lei Complementar 157 de 2016. A legislação aprovada em dezembro passado altera regras na cobrança do ISS, fixa em 2% a alíquota mínima e prevê que o valor do imposto seja creditado na cidade onde aconteceu a operação financeira. Antes da lei, o tributo era pago para municípios considerados paraísos fiscais, onde estão instaladas as sedes das empresas. De acordo com dados da Confederação Nacional de Municípios, a medida representa um acréscimo anual de 6 bilhões nas receitas municipais. A derrubada do veto é considerada uma vitória municipalista, pois a mudança dessa lei era uma antiga reivindicação dos prefeitos e foi o principal pleito apresentado na última marcha a Brasília no mês passado. PIB cresce 1% no primeiro trimestre após 2 anos de queda. O Produto Interno Bruto, PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, cresceu 1% no primeiro trimestre do ano, comparado ao quarto trimestre de 2016. A alta se deu em virtude da forte influência da agropecuária na economia. Esta foi a primeira alta na comparação após 2 anos consecutivos de queda. Os dados foram divulgados na quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e indicam que, apesar da alta, o PIB caiu 0,4% quando comparado ao primeiro trimestre do ano passado. Além disso, o resultado acumulado dos 4 últimos trimestres terminados agora em março registra queda de 2,3%. Os dados evidenciam o forte crescimento da agropecuária, que fechou o primeiro trimestre do ano em alta de 13,4%, uma vez que a indústria teve expansão de 0,9% e o setor de serviços fechou estável entre um período e outro. Segundo o IBGE, em valores correntes, o PIB encerrou o primeiro trimestre do ano em 1,6 trilhão.
Boletim Rádio Web.
O Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Organização Internacional do Trabalho, OIT, lançou nesta quarta-feira, em Brasília, o Observatório Digital do Trabalho Escravo. Trata-se de uma ferramenta online na qual qualquer pessoa poderá acessar e conseguir dados sobre casos de trabalho escravo no país. Segundo o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, o Observatório é um instrumento que vai possibilitar a criação de políticas públicas capazes de combater o trabalho escravo contemporâneo.
Essa ferramenta vai permitir que o governo, por exemplo, foque qual cidade está ocorrendo maior quantidade de aliciamento. Então, ele vai naquela cidade preferencialmente. Qual região ocorre maior número de resgate? Então vai nessa região, focar nessa região o combate. E também nessas cidades de onde as pessoas são naturais, as pessoas são resgatadas, focar, por exemplo, a reinserção social com treinamento, com programas de habilitação profissional, para que esses trabalhadores tenham outras possibilidades que não o aliciamento retorno ao trabalho escravo.
De acordo com o Procurador do Trabalho, Thiago Cavalcante, o MPT irá cobrar dos gestores públicos efetividade no combate ao crime, já que agora existe um instrumento que monitora o problema.
Os gestores não o fizerem de espontânea vontade, o Ministério Público do Trabalho certamente irá iniciar procedimentos tanto administrativos como judiciais, com o intuito exatamente de exigir, inclusive judicialmente, a implementação de políticas públicas que são efetivamente importantes para combater as escravidão. escravidão.
Os dados do Observatório Digital do Trabalho Escravo correspondem aos anos de 2003 a 2017. Segundo o aplicativo, durante este período foram resgatados mais de 43 mil trabalhadores de condições de escravidão. O endereço para acessar a ferramenta é observatorioescravo.mpt.mp.br. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira.
O Ministério Público do Rio Grande do Sul lançou durante a quarta-feira uma cartilha para cidades com recomendações sobre a revisão dos respectivos planos diretores. De acordo com o órgão, o documento deve servir como uma ferramenta indicativa de situações e problemas que são mais recorrentes e que necessitam ser superados. A promotora de justiça, Débora Menegá, que coordena o Centro de Apoio Operacional da Ordem Urbanística e Questões Fundiárias do MPRS, reforça quais são algumas destas abordagens indispensáveis na revisão dos planos diretores.
Como é o caso da política de mobilidade, a própria política de habitação, é a política de saneamento, porque nós não podemos pensar em expandir, né, uma cidade sem que haja infraestrutura correspondente. E assim, então, nós buscamos fechar um contexto, digamos assim, de discussão mínima da qual deve partir, né, a discussão da revisão dos planos diretores. Não esgota, não temos a pretensão de esgotar o assunto.
A cartilha foi elaborada pelo Centro de Apoio Operacional da Ordem Urbanística e Questões Fundiárias, em parceria com outras instituições estaduais como TCE, OABRS, FAMURS, Metroplan, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Instituto dos Advogados do Brasil e Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional da URGS. A ferramenta está disponível para os municípios no site planodiretor.mprs.mp.br. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Diego Brião.
Notícias da Semana.
Desemprego fica em 13,6% em abril e atinge 14 milhões de brasileiros. A taxa de desemprego de abril ficou em 13,6% e atingiu 14 milhões de pessoas. Os dados foram divulgados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, na quarta-feira. Esta é a primeira queda mensal do indicador desde novembro de 2014. Apesar disso, o desemprego se mantém acima do patamar registrado em abril do ano passado. O IBGE divulga mensalmente a taxa de desemprego, calculada por meio de uma média móvel trimestral. A taxa de abril é menor do que a registrada no trimestre encerrado em março, quando ficou em 13,7%, o que correspondeu a 14,2 milhões de desempregados. Desde o trimestre terminado em novembro de 2014, o índice de desemprego teve crescimento constante.
Boletim Rádio Web.
Uma pesquisa com jovens de 16 a 20 anos criados em regiões de alta vulnerabilidade e que fazem parte de grupos violentos mostrou que mais de 50% deles deixaram a escola entre os 11 e 12 anos. A evasão escolar aparece como uma das causas da aproximação de 54% dos jovens ouvidos ao treinamento violento. O estudo foi realizado ao longo de 4 anos como tese de doutorado do sociólogo Marcos Rolim. O pesquisador explica que esses jovens são socializados pelos grupos armados.
Isso está diretamente vinculado à evasão escolar, porque esses jovens que se afastam da escola, e uma parte deles acaba sendo recrutado pelo tráfico de drogas, e ali eles têm uma outra escola, uma escola que de fato os acolhe, exatamente, portanto, onde o Estado falha, onde a educação pública falha, o tráfico acaba sendo vitorioso nesse recrutamento, né? E eles são socializados de forma perversa nas periferias das nossas cidades dessa maneira.
Os jovens apontaram que na escola sentiam que estavam perdendo tempo, sem perspectivas e que eram discriminados. Rolim identifica que, assim como a evasão está entre as causas da violência extrema na juventude marginalizada, a escola pública mais acolhedora poderia ser o caminho para a redução dos índices de criminalidade.
A gente fala muito sobre segurança pública no Brasil, os gestores insistem muito em medidas de repressão, há um conjunto de investimentos que são realizados, mas poucas vezes se lembra do tema da educação como de fato um fator preponderante, fundamental para se prevenir ocorrências mais graves de violência.
Os resultados da pesquisa podem ser conferidos no livro A Formação de Jovens Violentos, Estudos sobre a Etiologia da Violência Extrema, lançado pela editora Apris. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Tatiane de Souza.
O programa Gestão Social e Cidadania deste sábado tem a presença da Avani Brises Van Ziger, ela que é presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE aqui de Juí, e vai conversar conosco então sobre as últimas ações desenvolvidas na APAE aqui do município. Temos a Rifa Grenal Solidário, temos o Galeto Solidário e também alguns projetos relativos a investimentos, a melhorias aqui na Escola Recanto da Esperança de Juí. Bom dia, Vani. Muito obrigada pela tua participação, tua disponibilidade sempre conosco.
Bom dia, é sempre um prazer conversar contigo e também, né, dar uma resposta à comunidade de tudo que a gente está fazendo, né, aqui na APAE.
Bem, então vamos começar a falar sobre as rifas, galeto, o que está em mente aí da APAE para angariar fundos aqui para a instituição.
Correto. Então, sempre a gente tem grandes parceiros, né, e trabalhos para fazer. Algumas pessoas questionam: ai, mas vocês têm uma rifa, vocês têm um galeto, vocês estão construindo uma calçada, estão fazendo melhorias e estão pedindo para a comunidade ajuda. Realmente, a gente tem parceiros. Por exemplo, esse galeto solidário foi um grupo de amigos que se dispôs a fazer 1.000 fichas de galeto, doar todo o material, inclusive é meio galeto, um pão de casa que as mães da paz estão fazendo e mais maionese. Então tudo isso é para a melhoria da paz. A gente não pode também negar, fechar as portas para quem quer nos ajudar, né? E a gente sempre fica feliz e fica ajudando para que dê certo, torcendo para que dê certo, né? E esse valor do galeto, meio galeto, desculpa, né, R$25, meio galeto com maionese e pão, ele vai beneficiar todo o cercamento da APAE, porque nós ganhamos da consulta popular um valor de 124 mil para calçamentos. Nessa consulta popular houveram 10 mil votos de pais e pessoas da comunidade para que a gente conseguisse esse valor. Então não seria bacana a gente fazer a calçada e deixar o cercamento todo estragado. Então aproveitamos esse grupo de amigos que resolveu nos ajudar e vamos fazer todo o cercamento. Então a gente aguarda vocês, está convidando para comprar o galeto e retira no CTG Farroupilha a partir das 11 da manhã na quinta-feira de Corpus Christi, dia 15 de junho.
Certo, essa é a primeira ação. E a APAE lançou na última semana a Rifa Grenal Solidário. Gostaria que você me explicasse o porquê dessa intenção de reunir as duas maiores torcidas do Rio Grande do Sul nesta rifa em prol da APAE.
Então, a gente ganhou uma camiseta autografada do Inter e mais uma do São Luís e mais tarde outra camiseta do Inter. Então, são três camisetas. Aí, a diretora aqui da APAE, a Liane Dalmolin, pensou o seguinte: nós tínhamos uma camiseta do Grêmio e pensamos, por que não fazer um Grenal solidário? Fazer duas rifas paralelas, 1.000 números do Grêmio, 1.000 números do Internacional, e a torcida que vender mais, né, é que vai nos mais beneficiar a APAE, vai ficar bacana. E as pessoas aderiram à ideia e está sendo bem bacana, a gente está conseguindo vender bastante. Também, gente, esses valores que entram é em função da manutenção da APAE. Nós estamos com o dinheiro que vem do Fundo Nacional de Assistência Social, que é 6.700 mensais, que desde janeiro não está vindo. E nós temos que pagar luz, pagar água, telefone, manutenção, quebra alguma coisa, e esse valor ele nos ajuda nisso. E não vindo, nós temos que correr atrás para esses pequenos reparos todo mês. Porque onde tem uma família de 390 alunos e 65 funcionários, da despesa e da gasto, né? As coisas ficam obsoletas. Então, nós precisamos, sim, da ajuda da comunidade nesse sentido.
E essa rifa tem o apoio, então, do Consulado Colorado de Juí e também o Consulado Gremista de Juí, em parceria com a torcida Borrachos Noroeste. E, além disso, tem camisas do Esporte Clube São Luís, que vai disputar a semifinal da divisão de acesso neste sábado, que também está aí para ser rifada.
É certo, o São Luís também está colaborando conosco, aliás, sempre colabora conosco, né? Eu acho que, assim, a gente não pode, não existe ninguém da comunidade que nos deixe fora. Todo mundo tem, assim, a solidariedade, né, aflorada, e para nós, assim, é muito importante, gente, porque nós estamos aqui somente pelas crianças, pelo bem-estar. Então, todo o nosso trabalho, e o trabalho da diretoria também é totalmente gratuito, ele é um trabalho sério, e a gente faz uma prestação de contas bem séria para a comunidade, né? E agradece sempre toda essa, né, essa ajuda, que é muito bem-vinda.
E os números de rifa, como que os torcedores, enfim, a comunidade em geral pode conseguir?
Então, a gente está sempre entregando dois blocos, um do Inter e um do Grêmio, né? Então, toda pessoa que vai vender, ela tem um amigo gremista que vai comprar, um amigo colorado, né? E é uma rifa que custa somente R$10. Alguém vai ganhar essas camisetas, né? São 5 camisetas no total. E elas vão ser rifadas na última semana de novembro, que é a Semana da Pessoa com Deficiência.
Certo. E tem também um projeto, a Praça Jardim da Inclusão. Gostaria que você comentasse sobre esse projeto, o que está sendo pensado aqui na PAI.
Essa Praça Jardim da Inclusão, na verdade, ela vai ser uma parte clínica externa. É um projeto maravilhoso. Esse projeto foi escrito pelo coordenador de projetos, que é o Evandro Rodrigues, e foi pensado inicialmente pelo Jackson, que é psicólogo aqui da PAI, juntamente com a Melissa Gressler, que é uma professora da Unijuí, que fez todo o design, e também o Igor Norbert, que também é um professor da Unijuí, que sempre a Unijuí está do nosso lado, né, na parceria para esses projetos. Então, essa pracinha, ela vai ser uma pracinha antiga nossa, toda remodelada, num custo de R$50 mil. Todo o material vai sair desse projeto, nada sai do caixa da PAI, né? E é um projeto, assim, diferente. Vai ter balanço para cadeirantes, um redário, vai ter um jardim sensorial onde tem cheiros, a gente vai plantar algumas mudas de frutíferas. Então, vai ser, assim, um jardim externo, mas também uma parte onde a clínica pode utilizar com os alunos para terapia. Quem financia esse projeto é o SEDICA FECA, que é o órgão que é o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, e esse valor é aquele valor que as pessoas doam através do imposto de renda e que fica para o Fundo da Criança e do Adolescente estadual. E eles juntam os valores e dividem entre entidades. A gente faz o projeto, né? O melhor projeto é aquele que ganha. E mais uma vez a nossa PAI foi contemplada, é o segundo projeto em 2 anos.
E início das obras, quando é que começa? Qual o planejamento?
Tá, o planejamento é assim, a gente já ganhou o projeto, o edital ficou, tá tudo certo, né? Então agora vai para a Secretaria da Justiça em fazendo o convênio na Secretaria da Justiça, o valor do dinheiro entra. Isso é provavelmente no mês de agosto. Mas a finalização do projeto a gente vai até dezembro, né? Porque a gente quer fazer realmente o projeto não pode sair de dentro daquilo que é o objetivo dele, que é ficar exatamente como foi escrito no papel.
Você mencionava antes a questão dos recursos vindos da consulta popular. A importância aí da consulta popular para vir dinheiro e vir investimentos para a PAI?
Na verdade, eu sempre questionava isso quando trabalhava na coordenadoria de educação e vinha projetos para as escolas. E eu pensava, como a PAI, como escola, não participava desse conjunto, né, que é esse processo. Aí na diretoria anterior, quando era da Marina, a gente conseguiu assim no, a inclusão da PAI e conseguimos então a partir dali ganhar esse valor que é das calçadas, 122 mil, e nesse ano de 2016 a gente está recebendo, do ano passado, 2016, recebendo o aparelho protocolo PediaSuite, que é o valor de R$ 46.940, que está sendo empenhado pelo governo, que é um aparelho que vai ajudar tanto na clínica da PAI de Juí, para os nossos atendidos, usuários, tanto para pessoas de fora que se acidentam, que não conseguem ficar em pé, que ficam paralisados. Esse aparelho é perfeito para isso. Então nós estaremos também atendendo fora de horário o público externo com esse protocolo.
E qual a funcionalidade deste aparelho, desse equipamento?
Então, ele é um aparelho que foi inventado pelos... foi nos Estados Unidos, né? E era usado pelos astronautas. Quando eles voltavam do espaço, eles não tinham mais a motricidade, eles perdiam a motricidade, eles não conseguem ficar em pé. Então, esses aparelhos, esse aparelho ele tem elásticos que seguram a pessoa e a pessoa consegue, a função cerebral dela começa a retornar e ela dá muito resultado em pessoas com deficiência. Então, a partir daí que nós resolvemos também investir na nossa PAI esse aparelho, né, que vai ser um dos poucos da região. Só tem uma clínica em Juí que adquiriu e nós agora.
É, o que a gente sempre ressalta no programa do Gestão Social e Cidadania é a participação das pessoas, consulta popular, são os valores que vêm e são revertidos em prol da comunidade. Em algum aspecto, o valor, o projeto que venceu vai ajudar alguma comunidade, seja na questão da educação, da segurança pública, das agroindústrias familiares, ou também mesmo na inclusão social, que é um referencial estratégico nas consultas populares, principalmente aqui do Coréia Noroeste Colonial. Mais alguma consideração, Avani?
Bom, a gente quer agradecer a comunidade, a gente está com a nossa campanha, né, Seja Meu Herói, e temos dois vendedores novos aqui na cidade, a gente admitiu duas pessoas que entendem de vendas, e eles estão fazendo um trabalho bem bacana, a comunidade está abrindo as portas, as empresas estão dando respaldo, tem entrado todos os dias algum valor, e assim a gente está conseguindo colocar em dia o Fundo de Garantia, INSS, que a gente tinha em atraso. Então já estamos começando a respirar e pensamos que até o final do ano a gente consegue sair da crise. E está acontecendo muitas coisas boas para nós aqui na PAI nesse ano, nesse início de gestão. Todos os dias tem alguém que queira nos ajudar aqui, que traz roupas usadas, né, para a gente colocar no brechó, que doa valores, que doa cadeira de rodas. Isso tudo vem para nós, reverte em benefício, porque se a gente não ocupa, a gente acaba vendendo, né, e o valor reverte em benefício à PAI. Então a gente só tem a agradecer à comunidade.
Certo, a gente agradece a participação da Avani Brise Zwanziger, presidente da PAI de Juí, que participou do programa desta semana.
Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Valéria Foleto. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.